Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de setembro de 2016. Microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Gabão, ruas de Libreville desertas depois de confrontos. Furacão Hermine chega à Flórida. Líder do Uzbequistão morreu. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. E se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Mas na produção temos a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente brasileiro Michel Temer cancelou a entrega de 3 aviões à Força Aérea de Moçambique. Isso ao mesmo tempo que o novo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandame, avisava que Moçambique vai precisar de um esforço gigante para recuperar a sua credibilidade. João Santa Rita.
Com efeito, o presidente brasileiro retirou do Congresso um projeto de lei que previa a doação de 3 aviões Tucano T-27 à Força Aérea de Moçambique. Desconhecem-se as razões da decisão do novo presidente brasileiro. A doação dos 3 aviões tinha sido uma iniciativa da afastada presidente Dilma Rousseff e contava com o apoio dos deputados do seu partido, que consideravam a doação como uma forma de aproximação a Moçambique, que é um importante parceiro comercial do Brasil. Em 2014, o assunto tinha sido discutido entre os dois governos. Entretanto, tomou ontem posse o novo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que disse que o país precisa de recuperar a sua credibilidade para poder ultrapassar a crise agravada pela suspensão de apoios externos devido ao caso das dívidas escondidas. Zandamela disse que isso vai requerer um esforço gigante da parte de todos os moçambicanos. O novo governador do Banco de Moçambique disse que o mesmo esforço terá de ser aplicado na recuperação da economia para que esta se dirija no sentido do crescimento económico sustentável, com mais justiça social e maior bem-estar para toda a sociedade moçambicana. O novo governador do Banco Central escusou-se a precisar aos jornalistas as medidas que tenciona adotar. Rogério Lucas Zandamela, recorde, substituiu Ernesto Gove, que atingiu o limite de 5 anos do seu segundo mandato e regressa a Moçambique após 39 anos de carreira no estrangeiro. O novo líder do Banco de Moçambique é funcionário do FMI desde 1988. O FMI, recorde-se, vai enviar uma emissão a Moçambique a partir do dia 22 de setembro para avaliar os progressos económicos e financeiros do país no seguimento da crise da dívida. Ontem, o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Malayane, disse que o governo moçambicano está a fazer a sua parte, visando o esclarecimento dos contornos das chamadas dívidas escondidas e para o reatamento da cooperação financeira com o FMI e com os doadores. Entretanto, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp, Murad Murarji, disse ontem que uma solução para o problema da dívida de Moçambique está difícil, acreditando, no entanto, numa saída. O secretário-executivo da Cplp encontra-se na capital de São Tomé para participar na investidura do presidente eleito Evaristo de Carvalho.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda em Moçambique, a Renamo considerou hoje como vergonhosas e irresponsáveis as acusações da polícia de Manica sobre a desativação de um esconderijo com armas de guerra num antigo acuartelamento do movimento e do envolvimento dos homens armados do partido no saque de hospitais e gado. António Muxanga, porta-voz da Renamo, disse haver uma irresponsabilidade generalizada nos porta-vozes da polícia moçambicana, que tem um papel, segundo ele, de desinformar para sujar a imagem do partido. André Batista.
Há uma questão de irresponsabilidade generalizada dos porta-vozes da polícia. Isto é vergonhoso para uma polícia da República. Ficou claro que estão ao serviço da desinformação, de manchar a RENAM. Mas o país não é construído por manchar a RENAM. Diz que os roquetes apanhados na antiga base da RENAM são da RENAM. Por que os roquetes apanhados na casa da EDM não são da Frelimo? Também como é que se explica que armas deixadas em 1992 estejam ainda bonitas da forma como se apresentaram aquelas? Portanto, não há nenhum boi, não há nenhum morteiro que é da RENAM. Tudo é mentira isso.
Declarou a António Muxanga, porta-voz da RENAMO, considerando as informações policiais de campanhas irresponsáveis de desviar a atenção aos declínios políticos e econômicos de Moçambique. Na quinta-feira 1, a polícia de Manica anunciou a descoberta de 11 roquetes de morteiro e uma arma de tipo Mauser com 5 munições em bom estado de uso numa antiga base da RENAMO, na zona de Mukute, lançando suspeitas do material pertencer ao partido. Na terça-feira 29, a polícia acusou o braço armado da oposição RENAMO de roubo de 25 cabeças de gado bovino e 30 de caprinos em Mussurrize, sul de Manica.
Portanto, tudo o que está a dizer é mentira. A polícia está numa situação de ter porta-vozes falsos que não relatam a verdade. Essa é a razão pela qual os serviços de informação policial vivem de mentiras e não criam condições para que os operativos estejam em local apropriado para poder evitar a criminalidade. Portanto, não há nenhuma verdade sobre isso. Andaram a acusar RENAM de roubar medicamento. O medicamento é roubado dentro dos hospitais, na beira até roubaram camas. Quer dizer, tudo é feito só para manchar a RENAM, mas Deus como é bom, a verdade está a ser a superfície.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Em Inhambane, uma pacata cidade do sul de Moçambique, o cidadão comum anda aflito. De facto, o custo de vida está impossível, dizem muitos. Francisco Júnior foi fazer a reportagem.
O aperto é grande, os preços cada vez mais altos e as pessoas a reclamarem. Em Inhambane, uma pacata cidade do sul de Moçambique, o cidadão comum anda aflito. O custo de vida está impossível, dizem muitos.
Sim, sim, a cada dia que passa os produtos tendem a subir.
Os salários sempre é baixo, nunca sobe salário. O custo de vida está muito difícil.
O que é que está caro?
Quase todos os produtos da primeira necessidade.
Arroz, tudo subiu. Óleo de 5 litros está 500 e tal, enquanto de antes era 250.
Um saco de arroz era 750, aquele de 25 quilos, mas agora está 1 milhão e 150.
A Voz da América esteve no principal mercado da cidade de Inhambane e falou com os vendedores. Dizem que a culpa não é deles, que onde vão comprar os produtos, também lá os preços estão altos.
As coisas são assim um pouco caro porque os clientes já aparecem a reclamar por acaso dos preços.
O negócio não está bom?
Não anda bem por acaso disso. Está cada vez mais difícil porque apanhamos caro o produto e para sair já não consegue sair.
É para não estar a andar porque as coisas estão muito caras. Se comprasse bola é muito caro, batata é caro, já não há cliente.
Não está a conseguir vender os seus produtos?
Consigo, mas pouco, não muito.
Antes conseguia vender bem?
Sim, vendia porque havia turista aqui. Mas agora a turística também foge porque as coisas estão muito caras.
A reportagem da Voz da América ouviu ainda o governador da província de Inhambane. Para Daniel Chapo, há várias razões que explicam o problema do custo de vida.
Nós somos um país que consumimos mais do que produzimos. O que está a acontecer neste momento é que nós precisamos de aumentar os nossos níveis de produção e produtividade. Moçambique precisa de exportar mais e importar menos. E há aqui um déficit no que toca à balança de pagamento. A razão pela qual nós precisamos de... Já começamos a fazer esse trabalho no sentido de apelar para que nós aqui em Inhambane possamos realmente produzir mais.
O governador de Inhambane diz mais.
Nós sabemos muito bem que da lei da oferta e procura, com esta situação em que o país se encontra, não há uma perfeita circulação de pessoas e bens. E sabemos muito bem que quando a oferta é pouca, há agentes económicos que realmente acabam especulando preços e aproveitam-se da situação. situação em que a província se encontra.
Daniel Chapo insiste que se deve produzir mais e que as pessoas não percam a esperança de que dias melhores virão. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Alguns analistas brasileiros dizem que a qualidade de vida da maioria dos trabalhadores do Brasil deve piorar com o novo governo de Michel Temer. O Patrick Vaz entrevistou um desses analistas.
Essa é a análise do economista Paulo César Feitosa. Ele entende que até o momento todas as promessas feitas pelo atual governante para recuperar a economia permanecem no papel. Até então, têm sido meras promessas.
Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que levar em consideração o fato de que o ocupante atual do Palácio do Planalto, ele já tem 3 meses que está no governo como interino, período em que ele discursou, apresentou propostas, mas nenhuma saiu efetivamente do papel. Então, até agora, o que nós temos tido são meras promessas, e provavelmente várias delas serão mais uma vez adiadas, como por exemplo a da reforma da Previdência, até mesmo por conta das eleições municipais que estão se aproximando. Então, assim, eu tenho visto a imprensa e especialmente os analistas de mercado, os meios financeiros, o grande capital, muito naquela direção do que a gente chama de o pensamento positivo. Todo mundo quer, todo mundo diz que vai dar certo, mas efetivamente nada ainda foi colocado em prática.
O economista também destaca que se o presidente Michel Temer efetivamente colocar em prática suas propostas, apenas o trabalhador mais qualificado será beneficiado. A grande maioria, carente de estudo e de melhor qualificação, vai viver de forma insegura.
Olha, supondo-se que as propostas que são apresentadas pelo ocupante do governo até este momento venham efetivamente a serem apresentadas, discutidas e até aprovadas, o que a gente pode esperar é uma piora da qualidade da vida do trabalhador, flexibilização de trabalho que lhe dará maior insegurança, embora vendido sob a ideia de que não vamos permitir liberdade de negociação, mas isso é muito bom para aquelas categorias de profissionais mais qualificados. Para os profissionais de menor qualificação, que infelizmente é a grande maioria de um país que nunca foi muito de tomar decisões e investir em educação, isso seria uma calamidade.
Paulo Diniz ainda chama a atenção para os possíveis desdobramentos das ações do presidente Michel Temer, caso efetive suas promessas realizadas nos últimos 3 meses, quando o governo interino.
Qualquer análise que a gente deveria fazer, deveria sempre ter a primeira pergunta: a quem interessa? No fundo, o que a gente teria que começar discutindo é exatamente isso. Essas propostas todas que estão aí postas à mesa pelo novo governo, a quem interessam? A quem beneficiam? Beneficiam efetivamente ao grande capital, ao capital internacional, ao capital financeiro. Logo, se é essa a ideia, nós corremos agora o risco de chegar àquela situação que nós já vivemos no país anteriormente, que é de que o país vai muito bem, mas o povo vai muito mal. E essa é a grande tragédia que está aí no nosso horizonte, em minha opinião.
Repórter Patrick Vaz.
E ainda aqui na Voz da América, uma notícia que nos chega de Bissau. A Autoridade Reguladora Nacional daquele país, entidade responsável pela regulação de telecomunicações na Guiné-Bissau, aplicou uma multa avaliada em mais de US$1 milhão à empresa multinacional de telecomunicações Orange Bissau, em virtude da greve dos funcionários, observada a partir de 9 de agosto deste ano. Segundo a Autoridade Regularizadora, esta multa deve ser paga no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da notificação que foi entregue ontem à empresa. A Autoridade Reguladora argumenta que a Orange Bissau violou o caderno de encargos sobre o qual é obrigada a operar, tendo criado o que considera como enormes prejuízos aos clientes da companhia. A Orange Bissau, que é também a maior empresa de fornecimento de serviços de internet na Guiné-Bissau, não respondeu ainda à notificação sobre a aplicação da referida multa monetária. Passagem agora aqui aos Estados Unidos. O Congresso Mundial da Conservação do Meio Ambiente deu já início à sua conferência de 10 dias de duração em Honolulu, no Havaí. Milhares de líderes mundiais, cientistas e ecologistas participam nesta conferência que se realiza de 4 em 4 anos. Trata-se da primeira vez que a mesma é realizada aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no Havaí, o estado natal do presidente americano. Barack Obama, que nasceu de facto em Honolulu, esteve de passagem pelo arquipélago e falou da questão das mudanças climáticas, recordando que o país não se encontra imune às mesmas, nem os Estados Unidos, nem nenhum país do mundo, disse ele. Na ocasião, Obama salientou que se trata de uma ameaça à qual o mundo tem que responder em conjunto. O presidente americano desloca-se de seguida à China, onde vai participar na cimeira G20, onde as questões climáticas ocuparão, aliás, lugar de destaque. O governo do Zimbábue proibiu a realização de manifestações na capital, Harare, durante as próximas duas semanas. A proibição foi decretada na véspera da programada manifestação antigovernamental, anunciada por partidos da oposição. Pouco depois do anúncio da proibição, que prevê uma pena de prisão até 12 meses para quem a violar, os partidos da oposição emitiram uma declaração adiando por duas semanas a manifestação prevista para hoje. Em declarações à Voz da América, através do telefone, Tabitha Kumalo, uma dirigente do partido MDC, do antigo primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, disse que o seu partido e outros grupos da oposição estão entristecidos com a proibição dos protestos no Zimbábue. Kumalo disse-nos que a oposição não teve tempo para desafiar a proibição antes do desfile que estava previsto para esta sexta-feira.
It's in violation of the Zimbabwean Constitution, which gives every Zimbabwean the right to express themselves. Anyway, their ban does not mean that they are stopping the world.
Trata-se de uma violação da Constituição do Zimbábue, que confere aos zimbabueanos o direito de livre expressão. De qualquer modo, a proibição não vai conseguir parar o avanço da luta. Os problemas sociais e econômicos que afetam os zimbabueanos não desapareceram. Não vão conseguir criar empregos e dar uma reviravolta na economia.
Nos últimos dois meses, o Zimbábue tem sido palco de uma vaga de protestos contra o governo do presidente Robert Mugabe. Muitos zimbabueanos acham que Mugabe, de 92 anos de idade, deve encetar reformas democráticas e descobrir meios de salvar a moribunda economia nacional ou então afastar-se do poder. A polícia reprimiu, no entanto, com firmeza, os protestos, detendo várias pessoas e usando gás lacrimogéneo e canhões de água que provocaram ferimentos em alguns manifestantes. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A primeira vacina comercializada para impedir a febre de dengue poderá, de facto, tornar as pessoas doentes, diz um novo estudo, cujos autores advertem para que é preciso ter cautelas sobre quem vacinar com esta nova vacina contra essa febre tropical. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Anualmente, 400 milhões de pessoas são infectadas em todo o mundo pela dengue e mais de 2 milhões atingem a fase crítica da doença. 25 mil morrem. Logo que a Dengvaxia, primeira vacina contra a dengue, foi aprovada, houve muita esperança. Exames clínicos da vacina criada pela Sanofi-Pasteur revelam que a mesma reduziu as infecções em 60% e a hospitalização em 80%. Mas com o tempo, muitos dos vacinados, incluindo crianças, ficaram gravemente com a dengue. Para descobrir as razões, investigadores da Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins, Imperial College de Londres e da Universidade de Flórida estudaram dados de 30 mil pessoas vacinadas em 10 países. Descobriram que a vacina parece mais efetiva nas pessoas que já tiveram a dengue e pouco efetiva nos que nunca sofreram da doença que provoca hemorragia. Os pesquisadores concluíram que nos países com mais casos de dengue, vacinar contra a doença não causa problemas, uma vez que a mesma não provoca sintomas severos aos que já sofreram da dengue. Nesses países, segundo os pesquisadores, a vacina poderá reduzir os casos de dengue em 20% ou 30%. Com base nessas conclusões, a Organização Mundial da Saúde determinou que a vacina não deverá ser dada a menores de 9 anos. Rodrigues Barraquer, da equipa de pesquisa, disse que o ideal é testar as pessoas antes de vaciná-las para saber se já tiveram ou não a doença. A vacina foi aprovada no Brasil, México, Costa Rica, Paraguai e Filipinas, mas esses países estudam formas de iniciar a sua administração.
Obrigado, Amâncio Miguel. Estamos a transmitir em português para a África a partir da capital americana. No próximo dia 4 de setembro, a Madre Teresa vai ser canonizada pela Igreja Católica. A missionária ficou conhecida pelo seu trabalho incansável pelos pobres e necessitados. Ana Guedes apresenta de seguida um trabalho sobre a Madre Teresa e também sobre a sua juventude no Kosovo.
Para o mundo, Madre Teresa ficou conhecida como a mãe dos pobres e dos necessitados, símbolo de uma vida ao serviço da humanidade. Começou o trabalho de caridade na Índia, para onde foi enviada em 1929 pela sua congregação, Irmãs do Loreto de Dublin, abraçar antes o chamamento na sua Letnica, uma vila do Kosovo. Tinha então 18 anos e vivia no Kosovo, onde a família se instalara após deixar a Macedónia. Católica devota desde tenra idade, revelou ter sido na Igreja da Senhora Abençoada, em Letnica, que decidira por uma vida de devoção religiosa. O padre Mariano Lorenzi, da Igreja de Letnica, lidera a congregação nas orações em antecipação da canonização de Madre Teresa. A igreja serve uma comunidade de 500 católicos numa vila maioritariamente albaneses e uma minoria croata.
This is where Mother Teresa felt the holy calling after she arrived here from Macedonia, from Skopje.
Foi aqui que Madre Teresa teve o chamamento santo, depois de aqui chegar de Skopje na Macedónia. Veio aqui porque Deus a trouxe aqui com a família. E aqui ouviu a voz de Deus. Aqui deu os passos no caminho para servir Deus e, mais importante, servir os seus irmãos.
Para a comunidade local, a canonização é fonte de orgulho e uma possibilidade de partilhar com o mundo a famosa missionária de origem albanesa.
I was born and raised here, and I'm very proud to have received my religious teachings at the same church.
Nasci e cresci aqui e tenho muito orgulho de ter recebido ensinamentos religiosos na mesma igreja onde a Madre Teresa escutou pela primeira vez o chamamento religioso. O padre Lucio Gierzi, que conheceu a Madre Teresa em 1968 e tem escrito extensivamente sobre a laureada com o Nobel, diz que Letnica sempre esteve no itinerário dela quando visitava o Kosovo.
The one place which she always visited was Letnica. It was her spiritual sanctuary.
Um lugar que sempre visitou foi Letnica. Era um santuário espiritual.
Madre Teresa visitou Kosovo 5 vezes depois de se ter tornado freira, mas foi o seu trabalho humanitário em todo o mundo que lhe ganhou fama internacional e a adoração de milhões. A 4 de setembro, a Igreja Católica vai declará-la formalmente uma santa, imortalizando uma vida de dedicação que teve a sua primeira inspiração numa igreja na pequena vila de Letnica, no Kosovo.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. Vamos de seguida, como habitualmente, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com o futebol. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial dos grupos da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Os Estados Unidos estão em ação nas Caraíbas contra São Vicente num jogo do grupo C, em que os americanos estão em segundo lugar com 7 pontos. Menos 3 que Trinidade e Tobago, que comanda, e apenas mais 1 com a Guatemala. Passam 2 de cada grupo. Ontem houve também jogos de qualificação na América do Sul. A Argentina bateu o Uruguai por 1-0, assumindo a liderança desse grupo sul-americano. Golo de Lionel Messi, que decidiu regressar à seleção depois de ter anunciado a sua retirada. O Brasil esteve muito bem, foi ao Equador ganhar por 3-0, enquanto o atual campeão sul-americano, o Chile, esse, esteve mal. Perdeu com o Paraguai por 2-1. A Argentina comanda agora o grupo com 14 pontos, segue-se o Uruguai, Colômbia e Equador com 13, Brasil e Paraguai têm 12, tudo muito renhido, passam automaticamente os 4 primeiros, o quinto vai à repescagem. Ontem, na Europa, vários amigáveis de preparação para os jogos de qualificação deste fim de semana e início da próxima, Espanha, com seu novo treinador, Julen Lopetegui, foi à Bélgica ganhar por 2-0. Também foi a estreia do novo treinador da Bélgica, espanhol também, Roberto Martínez. A salientar também a derrota da Holanda em casa frente à Grécia por 2-1 e a derrota da Itália também em casa frente à França por 3-1. Portugal, atual campeão europeu, teve um jogo fácil, esmagou Gibraltar 5-0, dois golos do luso-cabo-verdiano Nani. Terça-feira, Portugal joga contra a Suíça no seu grupo de qualificação para o Mundial. O treinador Fernando Santos sabe que isso vai ser bem diferente daquilo que foi o jogo com o Gibraltar.
A Suíça é um adversário poderoso. A Suíça esteve presente nos oitavos de final, não esteve presente nos quartos por muito pouco, foi nas grandes penalidades com a equipa da Polónia, num jogo em que a Polónia dominou a primeira parte, mas depois todo o resto do jogo foi praticamente da Suíça, portanto uma equipa de excelente valia. E, portanto, sabemos que este é um jogo decisivo, entre aspas, mas que é um jogo muito, muito importante neste grupo, porque, teoricamente, há três equipas que vão disputar a qualificação, Portugal, a Suíça e a Hungria, e, portanto, aqui defrontam-se logo dois deles, jogando em casa da Suíça, portanto, espero um jogo muito forte, em que Portugal, eu acredito e tenho essa confiança, está à altura de responder bem, mas perante um adversário de grande valia. Mas nós vamos à Suíça, obviamente, sempre com o objetivo que nos tem norteado desde que aqui cheguei, que é vencer o jogo, e é isso que iremos procurar fazer.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Vamos agora para o ténis. A americana Serena Williams igualou ontem o recorde de triunfos em encontros de torneios dos chamados Grand Slam, ao garantir a qualificação para a terceira ronda do Aberto dos Estados Unidos. Williams derrotou Vania King por 2-0. Foi a sua vitória número 306, igualando o recorde de Martina Navratilova. Dos masculinos, o argentino Juan Martín del Potro, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, bateu o americano Steve Johnson por 3-0. A medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o britânico Andy Murray derrotou o espanhol Marcel Granollers por 3-0. Parciais de 6-4, 6-1, 6-4. Hasta la vista, Marcel.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O líder do Uzbequistão, Islam Karimov, não resistiu a um derramamento cerebral no domingo passado, que o levou a estar internado no hospital e acabou por falecer hoje. As ruas de Libreville, capital do Gabão, continuam desertas após confrontações violentas que ocorreram logo que Ali Bongo foi declarado vencedor nas eleições presidenciais esta semana. O porta-voz do presidente nigeriano rejeitou apelos por parte do principal partido da oposição no sentido da resignação de Muhammadu Buhari. O furacão Hermine perdeu a intensidade, passando à categoria de tempestade tropical, depois de tocar em terra no estado americano da Flórida, mas as autoridades mantêm o alerta para condições que ainda podem ameaçar vidas nas regiões afetadas por esta tempestade tropical. O Congresso Mundial da Conservação do Meio Ambiente deu já início à sua conferência de 10 dias de duração em Honolulu, no Havaí. E tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que os venezuelanos estão fartos da crise e apresenta uma foto na primeira página, a quatro colunas, com vários grupos da oposição venezuelana manifestando-se em Caracas. Quanto ao New York Times, dá destaque à explosão ocorrida ontem em Cabo Canaveral de um foguetão de uma empresa privada. O Wall Street Journal também se refere a essa mesma explosão com uma foto a cores, quatro colunas, na sua primeira página. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as cursos para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:40 aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Mark Ferguson. Temas do dia. Na capital do Gabão, as ruas encontram-se desertas. O furacão Hermine perdeu intensidade. 2 de setembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos para Moçambique, onde a Renamo considerou como vergonhosas e irresponsáveis acusações da polícia de Manica sobre a desativação de um esconderijo com armas de guerra de um antigo aquartelamento daquele movimento e do envolvimento dos homens armados do partido no saque de hospitais e de gado. António Mochango, porta-voz da Renamo, disse haver uma irresponsabilidade generalizada nos porta-vozes da polícia moçambicana com o papel de desinformar para sujar a imagem do partido. André Batista.
Há uma questão de responsabilidade generalizada dos porta-vozes da polícia. Isto é vergonhoso para uma polícia da República. Ficou claro que estão ao serviço da desinformação, de manchar a RNAM. Mas o país não é construído por manchar a RNAM. Diz que os roquetes apanhados na antiga base da RNAM são da RNAM. Por que os roquetes apanhados na casa da EDM não são da Frelimo? Também como é que se explica que armas deixadas em 1992 estejam ainda bonitas, da forma como se apresentaram aquelas? Portanto, não há nenhum boi, não há nenhum morteiro que é da RNAM. Tudo é mentira isso.
Declarou a António Mochanga, porta-voz da RNAMO, considerando as informações policiais de campanhas irresponsáveis de desviar a atenção aos declínios políticos e económicos de Moçambique. Na quinta-feira 1, a polícia de Manica anunciou a descoberta de 11 roquetes de morteiro e uma arma de tipo Mauser com 5 munições em bom estado de uso numa antiga base da RNAMO, na zona de Mukute, lançando suspeitas do material pertencer ao partido. Na terça-feira 29, a polícia acusou o braço armado da oposição RNAMO de roubo de 25 cabeças de gado bovino e 30 de caprinos em Mussurrize, sul de Manica.
Portanto, tudo o que está-se a dizer é mentira. A polícia está numa situação de ter porta-vozes falsos que não relatam a verdade. Essa é a razão pela qual os serviços de informação policial vivem de mentiras e não criam condições para que os operativos estejam em local apropriado para poder evitar a criminalidade. Portanto, não há nenhuma verdade sobre isso. Andaram a acusar Renamo de roubar medicamento. O medicamento é roubado dentro dos hospitais. Na beira até roubaram camas. Quer dizer, tudo é feito só para manchar a Renamo. Mas Deus, como é bom, a verdade está a ser a superfície.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E vamos para Inhambane, uma pacata cidade do sul de Moçambique, onde o cidadão comum anda aflito. O custo de vida está impossível, dizem muitos. Francisco Júnior.
O aperto é grande, os preços cada vez mais altos e as pessoas a reclamarem. Em Inhambane, uma pacata cidade do sul de Moçambique, o cidadão comum anda aflito. O custo de vida está impossível, dizem muitos.
Sim, a cada dia que passa os produtos tendem a subir.
Os salários sempre é baixo, nunca sobe salário. O custo de vida está muito difícil.
O que é que está caro?
quase todos os produtos da primeira necessidade.
Arroz tudo subiu, óleo de 5 litros está 500 e tal, enquanto antes era 250.
Um saco de arroz era 750, aquele de 25 quilos, mas agora está 1 milhão e 150.
A Voz da América esteve no principal mercado da cidade de Inhambane e falou com os vendedores. Dizem que a culpa não é deles, que onde vão comprar os produtos, também lá os preços estão altos.
As coisas são assim um pouco caro porque os clientes já aparecem a reclamar por acaso dos preços.
O negócio não está bom?
Não anda bem por acaso disso. Está cada vez mais difícil porque apanhamos caro o produto e para sair já não consegue sair.
É para não estar a andar porque as coisas estão muito caras. Se comprasse bola é muito caro, batata é caro, já não há cliente.
Não está a conseguir vender os seus produtos?
Consigo, mas pouco, não muito.
Antes conseguia vender bem?
Sim, vendia porque havia turista aqui. Mas agora a turística também foge porque as coisas estão muito caras.
A reportagem da Voz da América ouviu ainda o governador da província de Inhambane. Para Daniel Chapo, há várias razões que explicam o problema do custo de vida.
Nós somos um país que consumimos mais do que produzimos. O que está a acontecer neste momento é que nós precisamos de aumentar os nossos níveis de produção e produtividade. Moçambique precisa de exportar mais e importar menos. E há aqui um déficit no que toca à balança de pagamento. A razão pela qual nós precisamos de... Já começamos a fazer esse trabalho no sentido de apelar para que nós aqui em Inhambane possamos realmente produzir mais.
O governador de Inhambane diz mais.
Nós sabemos muito bem que da lei da oferta e procura, com esta situação em que o país se encontra, não há uma perfeita circulação de pessoas e bens. E sabemos muito bem que quando a oferta é pouca, há agentes económicos que realmente acabam especulando preços e aproveitam-se da situação em que a província se encontra.
Daniel Chapo insiste que se deve produzir mais e que as pessoas não percam a esperança de que dias melhores virão. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O novo governador do Banco Central de Moçambique disse que o país precisa de fazer um esforço gigante para recuperar a credibilidade, tanto internamente como junto da comunidade internacional e também para sair da atual crise. Após a sua tomada de posse em Maputo, Rogério Zandamela disse que vai trabalhar na defesa da estabilidade macroeconómica e na promoção do bem-estar dos moçambicanos, quando o país enfrenta uma crise económica e a suspensão de apoios externos devido ao caso das dívidas escondidas. Rogério Zandamela substitui Ernesto Gove, que atingiu o limite de 5 anos do seu segundo mandato e regressa a Moçambique após 39 anos de carreira no estrangeiro. O novo líder do Banco de Moçambique é funcionário do FMI desde 1988, tendo exercido sucessivamente as funções de representante residente da instituição no Brasil e de chefe de missão do FMI para a Arménia, Costa Rica, Gâmbia, Guatemala, Libéria, Malásia, Nicarágua, Peru, Trinidade e Tobago e Zimbábue, e também no Departamento de Mercados Monetários e de Capital. É doutorado em Economia pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e desempenhava as funções de chefe de missão para Djibouti e Somália no Departamento de Médio Oriente e Ásia Central do FMI. O Banco de Moçambique deve adotar um conjunto de medidas inovadoras para garantir reservas para pagar as importações, o serviço da dívida e assegurar a estabilidade cambial, disse em Maputo o presidente moçambicano. Filipe Nyusi dava posse ao novo governador do Banco Central e disse que a atividade do Banco Central deve ser conduzida de forma a permitir capacidade de ajustamento macroeconómico, tendo em atenção uma economia como a moçambicana, que apresenta grande dependência de choques externos. Angola contraiu um empréstimo de 153,6 milhões de dólares para garantir a entrega do terceiro avião Boeing 777 encomendado pela transportadora aérea nacional TAG. O texto do despacho concede um aval do Estado à operação e informa que se trata de um empréstimo intercalar concedido pela Boeing, justificado pela necessidade da pontualidade da entrega por parte do fabricante prevista para agosto deste ano. O governo angolano teve de aprovar este empréstimo intercalar, dado que o financiamento previsto a ser concedido pelo Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos para esta aquisição não está ainda disponível. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,32 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Mabungulani Chissano, Alberto Chissano, é o maior escultor de Moçambique. Nascido em 1935 em Mandlakazi, província de Gaza, Chissano suicidou-se em Maputo em 1994. 22 anos depois dessa trágica morte, a sua obra é perpetuada em vídeo num trabalho de José Augusto Nhantumbo e Mídio Jusin, da nova geração de criativos moçambicanos. Nhantumbo realizou e Mídio Jusin foi responsável pela fotografia. Emílio Jusin, que não teve contato pessoal com o mestre Chissano, era adolescente em 1994, disse que o tributo é importante para a história das artes.
Chissano foi dos poucos artistas moçambicanos que, muito antes da independência, levou a bandeira de Moçambique para além fronteiras. Chissano já tinha criado o seu espólio antes de Moçambique ser independente e depois que foi independente continuou, falou sobre Moçambique a nível internacional, estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar de Cuba, na América Latina, na Checoslováquia, estou a falar de África em geral. Chissano já tinha estado nestes locais a falar de Moçambique, a ensinar sobre a cultura moçambicana. Mas tudo isso não foi suficiente para que o país reconhecesse esse grande homem, para que Moçambique criasse, por exemplo, alguma coisa que valorizasse a obra de Chissano, não é? Então, ele ficou esquecido durante 22 anos. Chissano foi completamente esquecido e isso foi uma das grandes questões que nos levou a fazer este documentário. E não só, porque a nova geração não tem noção do quanto Chissano é um homem tão grande para a nação moçambicana. Então foi uma das coisas que nos deixou primeiramente desapontados e com vontade de reativar e buscar este homem, descobrir, afinal de contas, quem é Chissano.
O que é que vocês contam, essencialmente, no documentário sobre a vida do Chissano, que deixou uma galeria que há algum tempo ficava, de certa forma, moribunda também?
Sim, o que a gente traz para o filme, na verdade, são depoimentos de pessoas que viveram com Chissano, pessoas que conheceram Chissano de perto, de amizade, pessoas que tiveram uma relação muito próxima com o mestre. Então, esses depoimentos, de alguma maneira, nos aproximam de Chissano, não é? Trazemos os recortes dos jornais daquilo que as pessoas ou o país pensava de Chissano, daquilo que a mídia internacional pensava também de Chissano ou falava de Chissano, e também trazemos o seu pensamento, o fio de pensamento de Chissano. É isso que a gente traz para o filme, para que as pessoas percebam, afinal de contas, o Chissano tinha a sua própria ideologia, que não era uma ideologia política, não era uma ideologia que estava corrompida, não era um artista corrompido, mas era um artista livre, que se expressava da maneira como ele sentia-se livre para expressar. Não é? Então é exatamente isso que a gente traz, a gente descobre Chissano neste filme.
O que é que o Chissano defendia, assim, de uma forma resumida?
Chissano defendia a liberdade do povo, as decisões do povo. Chissano queria que o povo parasse de ouvir e começasse a praticar, começasse a pôr as coisas em prática. Chissano queria que o povo não esquecesse os seus sofrimentos, mas que o seu sofrimento fosse levado para um estágio em que pudéssemos ser livres e libertar-se e querer o melhor. Não é? Chissano queria que o povo fosse um povo que vencesse aquela tristeza que se vivia, por exemplo, em 80, 82. Chissano não queria que o povo sofresse, por isso que ele expressava, através das suas obras, aquilo que o povo estava a sofrer. Então, esse pensamento de Chissano, para nós, é muito forte.
As coisas na vida parecem fáceis de encontrar, que tudo leva a crer que é uma questão de tempo. A gente não vê que a vida é uma tábua de xadrez, onde um lance mal feito.
Chissano nasceu em 1935 em Gaza. Foi expulso da escola por praticar uma dança tradicional chamada Ngalanga. Sua avó curandeira ensinou-lhe os segredos da prática tradicional. Desde criança que se interessou pela escultura. Com 12 anos mudou-se para então Lourenço Marques, hoje Maputo, a capital de Moçambique. Trabalhou como empregado doméstico e aos 18 anos foi trabalhar nas minas de ouro da África do Sul. De regresso a Moçambique, foi à tropa e conheceu Júlio Navarro, que mais tarde arranjou-lhe emprego de servente no Núcleo de Arte, onde veio a conhecer Malangatana, Augusto Cabral, António Quadros, entre outros. A primeira apresentação internacional das suas obras foi em 1967, aqui em Washington. Depois seguiram-se exibições na Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália, Índia, Nigéria, entre outros países. Emidi Jusine lamenta que os mais novos não conheçam a obra do mestre.
Uma das coisas que eu podia referir é que teve uma morte trágica. E muita gente pode perguntar como é que um homem tão grande como Chissano vai ter uma morte como aquela, não é? Mas isso não é o suficiente para um país poder deixar Chissano no esquecimento. Chissano foi dos únicos artistas no mundo que teve a sua obra numa moeda, por exemplo. É praticamente o único artista que tem as suas obras no aeroporto internacional de Moçambique. É dos poucos artistas moçambicanos que tem a sua obra no Banco Internacional, ou no BAD, nesse caso, né? E Chissano é um homem grandioso, é um homem que a sua casa servia de museu nacional quando a comitiva presidencial recebesse homens de grande valor, ou homens de grande estatura política, por exemplo. Falo de chefes das Nações Unidas, da Índia, Indira Gandhi, por exemplo. Chissano era um homem aberto para todas as classes. Então, um artista dessa natureza não se esquece assim, de qualquer maneira. É dos poucos artistas que a sua obra está representada, por exemplo, na presidência da República. E não faz sentido que o país não olhe para esse artista, não olhe para a grandeza de Chissano. Não se fala de grandes escultores no mundo sem falar de Mabungulani Chissano, não é? Então, o país esquecer um homem dessa dimensão leva-nos já a refletir até que ponto é que nós, como moçambicanos, temos a capacidade de análise artística e temos a capacidade de digerir aquilo que é arte, não é? Eu não conheci Chicano em vida. Quando comecei a entrar nas ligas das artes em 99, ouvia falar de Chicano, esse grande homem que inspirou muita gente. E para mim, quando tive essa chance de ser o olho e o pensamento do realizador, nesse caso, tive esse TPC que durou meses, em conhecer Chissano, em tentar perceber a sua obra para poder trazer isto para o cinema. Então aprendi muito de Chissano. Aprendi que o Chissano era um homem com muita pujança, e não só artística, mas como o pensamento dele como ser humano. Era uma pessoa que tinha um caráter que eu poderia comparar, por exemplo, aqui em Moçambique, como Samora Machel, não é? Então, ele tinha esse poder de fala, não é? E aprendi que era um homem que, se ele estivesse vivo, eu gostaria de ter conhecido ele, gostaria de conhecer. Ia ter com ele e sentar uns dias com ele para tentar perceber, afinal de contas, quem é esse homem. Então, aprendi muita coisa sobre Chissano.
Emílio, vocês vão continuar a abraçar esta linha de documentação, de contar a história do país?
Sim. Vamos. Já temos alguns projetos que estão na manga, por exemplo, que é... Existem dois documentários que já estão envolvidos. Eu, particularmente, não é? Como diretor de fotografia, já estou a fazer uma parceria com o mesmo realizador, que é sobre o Noel Langa, mas também já estou a assumir a direção para um filme que é do Chico António, mas que ainda fica em segredo dos deuses, porque está na fase de produção, não é? E também outros convites que tenho recebido para exercer a mesma função como diretor de fotografia, não é? Então, o documentário neste momento é o que eu tenho vindo a fazer, aprendendo e melhorar, não é? Vai chegar talvez uma fase que vou fazer ficção, mas não descarto essa chance. Quando chegar, vou fazer, mas neste momento, contar a história do país através do documentário, com uma visão mais jovem, uma linguagem mais jovem, eu acho que é muito importante.
Emílio Jusino, jovem moçambicano que na companhia de José Augusto Nhantumbo acaba de publicar um vídeo em Moçambique sobre a vida e obra do maior escultor daquele país, Mabungulane Chissano, também conhecido como Alberto Chissano. Artes na Voz da América termina com música de Chico António e um grande abraço do Amancio Miguel. Ah, oh, oh, oh. Mamba nevo yo kubwa
2 de setembro de 2016, a Voz da América a transmitir em português desde Washington. O líder do Uzbequistão, Islam Karimov, não resistiu a um derrame cerebral no domingo passado que o levou a ser internado no hospital em estado grave. Karimov foi reeleito em 2015 com mais de 90% dos votos. Não tinha sucessor conhecido e o país nunca teve processo eleitoral considerado justo e livre pelos organismos internacionais. As ruas de Libreville, a capital do Gabão, continuam desertas após confrontações violentas que ocorreram logo que Ali Bongo foi declarado vencedor das eleições presidenciais. Reportando a partir da Baixa de Libreville, o correspondente da Voz da América indicou que tudo o comércio está fechado e nem pão se pode comprar. O porta-voz do presidente nigeriano rejeitou apelos por parte do principal partido de oposição no sentido da resignação do Ahmad Buhari, o Partido Democrático do Povo, sustenta que as políticas económicas ineficazes lançaram a Nigéria na crise atual. Furacão Hermine perdeu a intensidade e passou à categoria tempestade tropical depois de entrar no estado norte-americano da Flórida, mas as autoridades mantêm o alerta para condições que podem ameaçar vidas. Nas próximas horas, o Hermine vai continuar a sua rota na direção noroeste da Flórida. O Congresso Mundial de Conservação do Meio Ambiente deu já início à sua conferência de 10 dias, que terá 10 dias de duração em Honolulu, no Havaí. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito preocupados com as acusações específicas de abuso e tortura que ocorreram durante o julgamento de 23 pessoas detidas na sequência de sublevação na capital da Mauritânia. As detenções sem graça ao protesto contra a ordem de despejo dos residentes num campo dilapidado na capital, muitos dos quais são antigos escravos. O protesto tornou-se violento quando os manifestantes atiraram pedras e incendiaram um autocarro da polícia. 9 polícias e outros cidadãos da Mauritânia ficaram feridos. Os Estados Unidos condenam os ferimentos graves e os danos de propriedades que se seguiram. Os Estados Unidos estão preocupados com as notícias de confissões forçadas ou declarações obtidas por tortura e colocam sérias preocupações sobre se cada indivíduo acusado recebeu julgamento honesto. Os Estados Unidos vão acompanhar atentamente o processo de apelação. Entre os sentenciados encontram-se 13 membros do movimento abolicionista, uma organização do movimento anti-escravatura na Mauritânia. A Mauritânia era o último país do mundo a abolir oficialmente a escravatura em 1981. Apesar de tudo, a escravatura continua na nação africana ocidental. Entre 4 e 20% dos 3 milhões e meio de habitantes da Mauritânia são escravizados. Os Estados Unidos apelam a uma investigação imediata e compreensiva a todas as alegações credíveis de tortura, à divulgação pública dos resultados das investigações e adequada acusação judicial de quaisquer indivíduos que a investigação venha a considerar responsável por tais atos. A Mauritânia admitiu o compromisso contra a tortura ao caracterizar a prática como um crime contra a humanidade em 2012, no decurso da revisão da Constituição, e em abril deste ano instituiu o Mecanismo Nacional para a Prevenção da Tortura, que foi dotado parcialmente de pessoal, mas não totalmente financiado. Os Estados Unidos encorajam a Mauritânia a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e de associação para todos os mauritanos. Os Estados Unidos apoiam garantias de julgamento honesto, de processo judicial transparente e credível e o respeito pelos direitos humanos de todos os indivíduos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 2 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos os contos que prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.